abono semestral e folga no mês de aniversário. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do GSDF, onde também estão disponíveis os editais completos e os cronogramas das seleções.
Um homem foragido da justiça foi capturado pela Polícia Militar do DF durante uma fiscalização de trânsito em Taguatinga Sul nesta sexta-feira. De acordo com a polícia, durante a abordagem, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança e constataram que o motorista do veículo possui um mandado de prisão em aberto. Diante da confirmação, foi dada a voz de prisão ao homem, que em seguida foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado e adoção das providências legais cabíveis.
Trânsito.
Bom, informação aqui do nosso ouvinte o Silas Barbosa, falando que lá na DF-001, próxima região de Santa Maria, no sentido Recanto das Emas, tem um caminhão capotado na via, então já tem uma via interditada ali no local. Já agradeço aqui a participação do nosso ouvinte. Os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. E também tem a participação do Dalmir, nosso ouvinte, falando que lá na EPNB, o trânsito parado no sentido Samambaia, desde a altura ali do núcleo Bandeirante. Já agradeço também pela participação. Aqui a gente destaca a situação do trânsito. Lá na EPSU, no sentido Santa Maria, tem lentidão desde depois ali da Floricultura e o trânsito chega a parar na 040, velocidade média dos veículos, que não chega nem a 20 km por hora. Lá na DF-251 também os motoristas vão encontrar ali próximo à região da Marinha trânsito muito parado, velocidade média dos veículos que não chega nem a 10 km por hora. Essa volta para casa bem intensa para os motoristas que seguem em direção à região de Valparaíso de Goiás, até porque depois de Santa Maria, ali já no entorno do Distrito Federal, após o Polo JK, ainda tem trânsito bastante intenso.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A Polícia Federal vai apurar o envio de mensagens a membros do Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso Marco Buzzi, ministro que enfrenta duas denúncias de importunação sexual. O envio da mensagem, originada de um número do Rio Grande do Sul, gerou suspeitas entre os ministros da corte de que poderia ser uma tentativa de interferir no julgamento do plenário do STJ. O juiz foi suspenso das funções por tempo indeterminado, enquanto os episódios são investigados. A família de Valentina Nobre Lima, de 11 anos, que morreu após ser picada por um escorpião no Distrito Federal, alega negligência no atendimento da menina. Valentina foi picada no dia 11 de junho. Ao todo, foram 8 horas de espera por um leito de UTI e uma ambulância, que só foram disponibilizados na madrugada do dia 12. A menina ficou entubada e em coma induzido, mas não resistiu e morreu no último domingo. A família acredita que o quadro só chegou a esse nível de gravidade em razão de sucessivos atrasos e barreiras no atendimento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova provocação à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Trump compartilhou uma imagem editada dos dois na plataforma Truth Social, acompanhada da frase "ordem de restrição necessária". A postagem de Trump não recebeu comentários de Meloni. Ao serem indagados sobre o tema, os ministros italianos evitaram intensificar o assunto. Meloni foi criticada por Trump pela primeira vez no mês passado, quando o presidente dos Estados Unidos, em uma entrevista a um canal de TV italiano, afirmou que ela implorou por uma foto com ele durante a cúpula do G7. Na ocasião, a primeira-ministra italiana afirmou estar surpresa com as declarações e assegurou que eram totalmente fabricadas. No horário de Brasília, 7h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ponto final de volta. Luiz Fernando Figliage tem informações ao vivo em São Paulo sobre o número de mortes na Venezuela após os terremotos, o número de mortos que tem subido, não é, Luiz Fernando, conforme tinham dito já autoridades locais, porque há muitos desaparecidos. Boa noite.
Boa noite, Débora. Boa noite aos ouvintes. Isso mesmo, subiu para 3.535, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades do país, Débora. A tragédia deixou ainda quase 17 mil pessoas feridas e quase 18 mil desabrigados. Os danos provocados pelos dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela na semana retrasada comprometeram hospitais, centros de saúde e a capacidade de atendimento no país. Além dos prejuízos estruturais, o sistema enfrenta escassez de profissionais, já que alguns permanecem desaparecidos e outros perderam familiares ou tiveram as próprias casas destruídas. Mais de 150 corpos de vítimas foram enterrados sem identificação em uma área afastada do cemitério La Esperança, em La Guaira, região mais atingida aí pelos tremores, Débora. Segundo essas informações, são da notícia da agência de notícias France Press. As autoridades também tiraram fotos de cada um dos cadáveres antes do sepultamento, aí, né, para tentar preservar uma futura identificação pelos familiares dessas vítimas. Em meio ao aumento do número de vítimas, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, descartou a possibilidade de uma crise social no país em decorrência da tragédia, portanto, subiu para 3.535 o número de mortos por conta dos terremotos na Venezuela, Débora.
Descartou uma crise social?
Delcy Rodríguez falou.
Mas já se vive, o país já vive uma crise social.
Muito tempo, né?
Porque tem os mortos, nós temos os mortos, esse número vai subir muito ainda, porque há muitos desaparecidos. Tem as pessoas desabrigadas, as vítimas desabrigadas, que não vão ter para onde ir, elas estão em ginásios amontoadas, em espaços improvisados. Tem as pessoas que estão sem os serviços, que foram comprometidos por causa dos terremotos. Já existe uma crise social no país.
Sem contar que a crise política ela afeta diretamente a população. Então, os terremotos só vieram aí para deixar essa crise maior ainda, né?
Obrigada, Luiz Fernando, pelas informações.
Ainda no noticiário internacional, Débora, o Hamas anunciou hoje que vai deixar o comando do governo de Gaza, o que pode abrir caminho para uma liderança civil, né? Um governo comandado por civis, depois de 19 anos de controle ali da região. A Karen Lemos tem as informações para a gente, um anúncio que serve também para pressionar Israel a cumprir os termos do acordo de paz, né, Karen?
Exatamente, Carol. Esse anúncio aí sobre a dissolução do governo, que a gente lembra aqui, né? Administrou a faixa de Gaza por quase duas décadas. Bom, a chefia do gabinete de imprensa do governo do Hamas declarou hoje que o grupo extremista está pronto para entregar a governança ao Comitê Tecnocrático Palestino, que agora deve assumir o poder no enclave. Essa declaração do Hamas não menciona, no entanto, desarmamento, que é uma das principais exigências, né, da segunda fase desse acordo de cessar fogo na região. O anúncio recoloca o foco do acordo de trégua em Israel, já que o presidente americano Donald Trump pressionou aí o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que o país avance aí com esse plano, né? O tratado inclui a criação de áreas piloto em Gaza, onde palestinos viveriam aí sob a supervisão desse comitê tecnocrático. Bom, nesse anúncio, o Hamas também apelou para mediadores e também a comunidade internacional que pressionem Israel a permitir a entrada desse comitê em Gaza e aí dando sequência aí, portanto, a esse acordo de cessar fogo na região. Carol.
Obrigada, Karen.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas 43 minutos. Vamos agora com a reportagem da Marina Dantas.
A menina Valentina Lima Nobre, de 11 anos, que estava entubada em estado grave após ter sido picada por um escorpião, morreu na noite deste domingo. Ela permaneceu na UTI em estado grave por 23 dias. Valentina foi ferroada pelo animal que estava dentro do tênis no dia 12 de junho, quando estava em casa no Riacho Fundo 1, se arrumando para ir para a escola. Em razão da dor, a menina demorou para conseguir tirar o sapato e acabou sendo picada outras duas vezes. Segundo a família, Valentina recebeu o soro antiescorpiônico, mas demorou para receber atendimento médico especializado, o que agravou ainda mais a situação. Após quase 8 horas de procura, Valentina foi atendida por um hospital particular. Ela teve 3 paradas cardíacas durante o processo de intubação, conseguiu ser reanimada e continuou sob monitoramento médico. Nas redes sociais, a irmã de Valentina, Maria Eduarda Nobre, compartilhou no domingo os esforços da família com rodas de orações pela menina, mas no final da noite, lamentou a morte precoce da jovem. A escola classe 3 do Núcleo Bandeirante, onde Valentina estudava, expressou solidariedade à família da menina. A médica pediatra do Hospital Santa Helena, Giovana Batista, afirmou que crianças pequenas são o grupo de maior risco, porque a concentração do veneno acaba sendo proporcionalmente maior em um organismo que é menor e mais leve.
É a quantidade de veneno que importa. E o que chama atenção no caso da Valentina, e vale o alerta, é que é extremamente comum a picada de escorpião acontecer no pé, porque eles se escondem em locais quentes, úmidos e escuros. Então é importante ter cuidado para verificar o sapato antes de calçar.
O biólogo Eduardo Bessa explicou o que atrai o escorpião para a área residencial e deixou alguns cuidados necessários para evitar o aparecimento desses bichos nas casas.
Abrigo, em geral, a gente fala de entulho, de material acumulado. Quando a gente fala de acesso, são as frestas nas paredes mesmo. Água, pequenos vazamentos ou acúmulos de água, mesmo a retenção de umidade nas paredes pode servir como atraente aí para esses animais que dependem um pouco de umidade. E alimento, a base da cadeia alimentar próximo às casas são as baratas. Então, se você conseguir restringir esses 4 fatores, isso já reduz bastante a chance, né?
A Secretaria de Saúde do DF orienta que, ao encontrar um escorpião em casa, o morador entre em contato com a Vigilância Ambiental e, em casos de picadas, lave o local com água e sabão e procure atendimento médico imediatamente. Reportagem Marina Dantas.
CN Auto Esporte.
Guilherme Muniz, conta pra gente como a BYD chegou ao topo, ou melhor, ao top 4 de vendas no Brasil. Boa noite.
Oi, pessoal. Hoje eu estou passando aqui rapidinho para contar sobre uma informação importante com base no balanço de vendas de carros no Brasil, agora nesse acumulado de 6 meses. E a gente tem um fato histórico para registrar por aqui. Pela primeira vez na história, a gente tem uma marca chinesa e, mais do que isso, pela primeira vez na história, uma marca que vende essencialmente carros híbridos ou elétricos no topo das vendas do país. A BYD se tornou a quarta montadora que mais vende carros no Brasil, agora no acumulado de 2026, segundo os dados da FenaBrave, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos. É a associação das concessionárias, basicamente. Nesse período, a BYD acumulou 99.028 unidades vendidas no país, ou seja, pouco mais de 2 mil unidades a mais do que a Hyundai. E com isso, a BYD ficou no quarto lugar de vendas, deixando a sul-coreana no quinto lugar. Nos três primeiros lugares, a gente ainda tem a Fiat, a Volkswagen e a General Motors, com números bem acima do que os da BYD, mas ainda assim é um feito bastante notável o fato da chinesa já ter conseguido conquistar esse lugar. Quando a gente olha só para os elétricos ou só para os híbridos mais vendidos, a BYD domina a venda de elétricos, BYD Dolphin Mini em primeiro lugar, o BYD Dolphin em segundo, só que no terceiro lugar tem o Geely e estes dois, uma outra chinesa chegando por aqui, já na cola, podendo ultrapassar o BYD Dolphin nos próximos meses. Quando a gente fala dos híbridos, aí é uma outra chinesa que está na primeira colocação, GWM com o Haval H6, seguida da BYD com o Song Pro e a Omoda com o SUV5. Por hoje é isso, pessoal. Valeu, até mais.
Valeu, Muniz. Nós voltamos a Brasília, o João Rosa tem mais informações sobre um pedido da PGR em relação ao depoimento, a um depoimento de Flávio Bolsonaro. Oi, João.
Débora, a Procuradoria-Geral da República defendeu hoje que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, seja ouvido no inquérito que apura o suposto crime de calúnia contra o presidente Lula. A manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal dentro da investigação que apura uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X. Na semana passada, a gente lembra, a Polícia Federal concluiu que o senador cometeu o crime de calúnia ao atribuir falsamente a Lula crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O inquérito foi aberto em abril deste ano por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo. No parecer, a PGR afirma que o depoimento de Flávio tem relevância jurídica porque pode abrir espaço para uma eventual retratação. Pela legislação brasileira, nos crimes contra a honra, a retratação feita antes de uma eventual sentença pode afastar a aplicação da pena. Por isso, a PGR pediu que o processo retorne à Polícia Federal para que o senador seja ouvido novamente. Depois dessa oitiva, a Procuradoria quer receber novamente o inquérito para decidir quais serão os próximos passos da investigação. Agora caberá a Moraes analisar o pedido da PGR e decidir se autoriza o retorno do inquérito. Eu volto com vocês.
Obrigada, João, pelas informações. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
O laudo complementar do IML solicitado pela defesa de Pedro Turra manteve o entendimento de que os golpes dados pelo ex-piloto em Rodrigo Castanheira foram a causa da morte do jovem de 16 anos. O caso aconteceu em janeiro deste ano. Turra agrediu Rodrigo após uma briga em Vicente Pires. O adolescente ficou 16 dias internado no hospital e faleceu em 7 de fevereiro. O documento foi anexado ao processo após a defesa pedir em junho a complementação da perícia médica para analisar a hipótese de que a morte de Rodrigo poderia ter sido consequência de negligência médica e não das agressões. Com o pedido, a Justiça suspendeu temporariamente o andamento do processo, que está em fase de decisão sobre a ida para júri popular. Agora, com a conclusão do novo laudo, cabe às partes do processo se manifestarem. Depois, o processo irá para o juiz decidir sobre a retomada do caso. Segundo a defesa de Rodrigo Castanheira, ainda não há uma data para a volta da tramitação do processo. A defesa de Pedro Arthur Turra foi procurada, mas não se manifestou e o espaço segue aberto. O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regulamente em toda a rede pública a emissão de declarações, certidões e atestados médicos de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que identificou a emissão de atestados e certidões de comparecimento por técnicos e auxiliares de enfermagem para justificar ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes. Boa noite, Brasília. Até amanhã, a partir de 1 da tarde, com informações do trânsito e também do DF.
Ponto Final CBN.
Débora, falando aí de toda essa investigação americana a respeito do Brasil, né, que pode resultar em tarifas, O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou uma carta ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos para contestar a proposta de aplicar uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Essa é a segunda sobretaxa proposta pelos americanos com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. E é aquela taxa que vale não só para o Brasil, mas para outros países, né? Segundo a investigação, o Brasil e outros 60 países falharam em impedir de forma adequada a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. Na carta, o Itamaraty rejeita essa avaliação, diz que as conclusões da investigação são errôneas e arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo. O Ministério afirma que o relatório deixou de considerar informações sobre as leis e as ações de fiscalização que são adotadas aqui pelo Brasil para combater o trabalho análogo à escravidão. E essa manifestação também reforça a posição histórica do Brasil de que medidas unilaterais adotadas com base na seção 301 são incompatíveis com o sistema multilateral de comércio. Então, o Brasil atuando aí também nessa frente, né? A gente está tendo as audiências públicas sobre as tarifas específicas, né, direcionadas ao Brasil, e tem essa outra tarifa aí que vale para Brasil e outros países. E então, o Ministério de Relações Exteriores também se manifestando.
Carol, assim a gente se despede do nosso ouvinte. Então, amanhã é o Ponto Final CBN às 7h30. Para a gente trazer um pouquinho de notícia para você aqui. E na quarta a gente volta com o Ponto Final full, inteiro, das 5 às 8. Beijo, Carol.
Um beijo, Débora. Boa noite para você e para os ouvintes. Até amanhã.
Produção de Wendry Starles, trabalhos técnicos Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. Até.
Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A Confederação Nacional da Indústria estima que mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos podem ser afetados caso o governo Donald Trump implemente o tarifaço sugerido pelo Escritório do Representante de Comércio. O prazo para um acordo entre Brasília e Washington se encerra no dia 15 de julho. O governo federal participa de negociações para chegar a um entendimento. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou ter deportado um homem condenado por pedofilia no Brasil. A data do voo de repatriação ainda não foi divulgada. As autoridades brasileiras também não informaram para onde ele foi levado. Danny Marucci, de 55 anos, tem nacionalidade italiana e foi preso no dia 9 de junho, em Tampa Bay, na Flórida. Ele teria fugido do Brasil enquanto cumpria uma sentença pelo estupro de uma criança de 4 anos. 25 detentos e 4 guardas morreram durante confrontos em uma prisão na capital do Sri Lanka, Colombo. Mais de 100 presos foram hospitalizados após a rebelião. O confronto começou na noite de domingo, quando dois grupos de detentos, descritos como traficantes de drogas rivais, iniciaram uma briga. O presídio abriga quase 10 mil pessoas. As informações são da agência de notícias AFP. Horário de Brasília, 8 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite, para falar de Copa do Mundo, que não tem mais o Brasil, não tem mais o Brasil. Vamos olhar para frente, né? Agora olhar para 2030. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast, você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Hoje, dia 6 de julho.
Escalação.
Gabriel Dudziak, tudo bem, Duds? Boa noite.
Tudo bom, Éboli? Ótima noite a você e aos ouvintes.
Rafael Prates, fala, Prates, boa noite.
Fala, Éboli, boa noite, ouvintes da CBN. Tô sentindo você desanimado, Éboli, tá começando a segunda-feira.
Não, vamos olhar pra frente, meio... segunda-feira, muito trabalho.
Boa noite.
Não é porque tem uma galera que fica mais impactada, né? Você tem as crianças, né? Os adolescentes. Aquela galera que não viu ainda o Brasil ser campeão do mundo.
Os maldosos tá falam o seguinte, né? A música do Ryan é Oi, Boa Noite. Tem gol do Ryan hoje?
Isso.
Agora é Oi, Boa Tarde. Tem gol do Erling Haaland? Aí não, aí vira bagunça.
Louco! A rima não ficou muito legal, não, mas... A rima não ficou legal, a marcação também não deu certo, a bola entrou e a gente, se mandou da Copa. Michele Silva, tudo bem, Mi? Boa noite.
Tudo bem, Éboli? Boa noite para você, para todo mundo que tá na nossa audiência e até para quem foi embora, né? Que foi a rima do Rafael Prates. Boa noite para ela também.
Nosso forte é a rima.
Não, é tarde, tarde, Haaland. Tarde, Haaland. Como que não tá a rima?
Eu ouvi rimas piores, não sei.
Tarde, Haaland.
Vocês estão rimando que nem o Ancelotti.
Não, Haaland. Tarde, Haaland. Claro.
Tá bom. Tem coisas piores.
Tá bom, é verdade. Tá bom. Ramon, vai.
Primeiro tempo.
Muito bem, temos mais uma seleção classificada para as quartas de final. A Espanha vai tentar o bicampeonato, passou por Portugal. Aliás, Jorge Jesus, é isso? Jorge Jesus já tem um zum-zum-zum aí. Jorge Jesus é o novo técnico de Portugal, ou vai assumir a seleção portuguesa, né? E Cristiano Ronaldo disse que essa foi a última Copa dele. Ok, a gente espera 2030, né? Porque 2030 a Copa, uma das sedes é Portugal, né? Marrocos, Portugal, Espanha, também tem aquela coisa toda na América do Sul, por causa do centenário da Copa do Mundo. Mas vamos esperar, né? Porque essa é a minha última. Vira e mexe não é a última, e vem sempre uma próxima, né? O Messi foi assim, o Cristiano Ronaldo quase que foi assim. Então... ele disse, ok, a gente respeita, né, a decisão dele, a carreira dele, mas eu prefiro esperar um pouquinho ainda. Sobre Espanha 1-0 em Portugal, a gente já fala muito sobre seleção brasileira, e eu acho que é já olhar para frente, já projetar e até fazer um balanço do que deu certo, do que não deu certo nessa Copa, um balanço do trabalho do Carlo Ancelotti, que durante a Copa completou um ano de trabalho na seleção brasileira, as incoerências do Ancelotti, as decisões, né, as convicções. A gente vai analisar, fazer um pacotão aqui sobre seleção brasileira. Mas como está quentinha aí essa classificação da Espanha, Dudes, eu queria que você falasse. Uma classificação num jogo com poucas oportunidades e um gol conquistado ali, conseguido nos acréscimos da partida. É uma classificação justa da Espanha? A Espanha continua, ela está forte nessa disputa para tentar o bicampeonato?
Tá sim, tá bem forte. Eu até vou repetir a brincadeira que eu fiz aqui na nossa transmissão, que a classificação da Espanha foi justinha. Não justíssima, mas justinha. Não foi assim um banho de bola e não foi por uma diferença muito grande no que a gente viu, mas se tivesse que ter um vencedor em 90 minutos, seria a Espanha. Portugal teve uma outra estratégia para o jogo, tentou jogar um pouco mais em contragolpe, se defender com correção. Em boa parte do jogo conseguiu isso, ainda que a gente tenha que colocar o Diogo Costa como uma peça muito importante do que aconteceu, mas assim, como estratégia para conter o ímpeto ofensivo da Espanha, me parece que funcionou quase que totalmente. Assim, do outro lado, faltou um pouquinho, faltou atacar um pouco mais para, de repente, resolver essa eliminatória no tempo normal. Faltou essa parte e, no final do jogo, a seleção espanhola se aproveitou de um vacilo ali de marcação de Portugal, mas, evidentemente, que não é só um vacilo, é uma criação de espaço por meio de movimentação de jogadores, algo que veio muito dos atletas que vieram do banco de reservas, né, com perdão da repetição de palavras, mas com Ferran Torres e o Mikel Merino fazendo aí o gol da classificação.
E só para confirmar aqui, olha, o Portugal, o noticiário de Portugal, né, que eu falei aqui sobre o Jorge Jesus, o Roberto Martínez, ele está deixando o comando, tá? E quem é que está cravando o Jorge Jesus como o próximo técnico aí da seleção portuguesa? É o jornal A Bola de Portugal. Segundo o jornal A Bola de Portugal, o Jorge Jesus vai se reunir com o presidente da Federação Portuguesa quando a delegação voltar ao país para assinar os termos do contrato. 71 anos de idade, estaria já tudo certo com o Jorge Jesus para ser o próximo técnico da seleção portuguesa. Mia, queria também a sua visão sobre essa Espanha, que segue adiante na Copa do Mundo.
E sem sofrer gols, né? Mais uma vez, mais um jogo, ainda não foi vazada.
Zeradinho ainda, hein?
A única
o Nai Simon tá lá, aumentando o recorde.
Tá ampliando. É a única seleção que ainda não foi vazada nessa Copa, né? Tinha ali a companhia do México, mas ficou pelo caminho ontem no jogo emocionante contra a Inglaterra, né? E a Espanha, para mim, fez um jogo mais consistente e de mais repertório do que a seleção portuguesa, assim. Me chama a atenção que Portugal repetiu algo que já tinha feito nessa Copa do Mundo, que eu particularmente vejo como um problema, jogar para o Cristiano Ronaldo e não por desejo dele, não vejo assim. Vejo uma seleção toda desenhada para atacar muito pelos lados, explorar pouco o excelente meio de campo que tem, com João Neves, com Vitinha, depois Bernardo Silva, que hoje até entrou mal, mas principalmente também Bruno Fernandes, o melhor jogador da Premier League, e hoje uma partida muito ruim, o jogo passa pouco pelo meio campo de Portugal, e explora muito os ataques pelos lados do campo, e a jogada sempre, ou quase sempre, é finalizada no Cristiano Ronaldo. Para mim, isso diz menos sobre ele, muito mais sobre a seleção portuguesa. Essa queda de Portugal nas oitavas da Copa do Mundo de 2026 não tira nada do que o Cristiano Ronaldo fez. E, para mim, a história dele já está escrita. A Copa só agregaria, ela não tira nada do que ele construiu brilhantemente. E a Espanha teve mais repertório, assim, conseguiu variar mais, atacar de diferentes formas. Quando precisou baixar o bloco de marcação para marcar mais recuado, fez isso. E o Dudes pontuou muito bem, o banco de reservas decidindo. O Ferran Torres trouxe uma dose de caos importante para esse ataque da Espanha. E a movimentação para sair o gol do Mikel Merino, ela é importante porque é o Oyarzabal e o Ferran Torres, os dois de costas para o gol, os dois saindo da área, atraindo a marcação de Portugal e o Merino infiltrando. Então, para mim, um jogo de muita capacidade da Espanha, que no segundo tempo mal sofreu, só nos instantes finais que defendeu mais a área, mas teve o jogo muito, muito controlado. E até aqui, à exceção do que foi Marrocos 3, Canadá 0, oitavas de margens bem pequenas, né? Margens mínimas, um golzinho de diferença, mais uma vez aconteceu.
Nós já temos, então, na quinta-feira, França e Marrocos, em Boston, às 5 horas da tarde. Na sexta-feira, a Espanha, né, contra Estados Unidos ou Bélgica. No sábado, o jogo vai ser em Los Angeles. No sábado, já tem um outro confronto fechado, né, infelizmente não vai ter o Brasil, é a Noruega contra a Inglaterra. Como a Ami falou ontem, passou pelo México num jogo louco, um jogo eletrizante, um jogo de emoção na veia, com dois pênaltis, com expulsão, com a Inglaterra. Os jogadores terminaram assim, todos exaustos, despencaram no gramado, uma festa incrível. O jogaço, jogaço, jogo de Copa do Mundo na veia, foi barato ver Noruega e Inglaterra. Fazer uma comparação diferente daquele marasmo que foi muitas vezes Brasil e Noruega, com o Brasil vendo a Noruega
tocar passo por
500 minutos. Lutou pra caramba,
demais. Eu nem sabia que dava.
E impressionou, né?
Nem sabia que dava pra batalhar assim em oitavas de Copa do Mundo.
É. Cara, é verdade. Nem sabia que dava para batalhar desse jeito, né? O México mostrou. Agora, aquela coisa, foi uma despedida, né, do México do Estádio Azteca, né? Se o México passa, ele ia jogar a próxima. Já jogaria fora, já não tem mais. E nas quartas de final não tem mais jogo fora dos Estados Unidos. Então não sei se teria a mesma força, porque a atmosfera construída no Estádio Azteca para os Jogos do México foi um negócio impressionante, impressionante. E foi assim, comovente até a maneira como o time mexicano se doou para tentar empatar o jogo ali nos últimos minutos, pressionou pra caramba. E isso valorizou muito a classificação da Inglaterra jogando com um homem a menos, né? A Inglaterra também, olha, coração na ponta da chuteira. É muito bacana. Chega, e o Harry Kane, para variar, sendo importantíssimo, é um dos protagonistas dessa Copa. Olha o confronto, hein? Harry Kane e Haaland na disputa pela artilharia ali, junto com o Messi, com o Mbappé, tá demais essa disputa, e vamos ter aí o confronto direto entre essas duas feras no sábado em Miami. E também no sábado, outro jogo das quartas de final, e a gente só vai começar a saber amanhã, é Argentina ou Egito contra a Suíça ou Colômbia. Ô Prats, também quero tua opinião sobre essa Espanha, despedida de Cristiano Ronaldo, né, que reforça aí o rol dos que estão se despedindo. Começou com Modric, se despediu, Neymar, Cristiano Ronaldo, e o Messi segue adiante nessa linha do Last Dance. Mas e Espanha, hein, Prats? O que você tem para falar?
Que o segundo tempo premiou a vitória espanhola muito mais que o primeiro. A Espanha teve momentos bons na primeira etapa, mas Portugal também. Os dois goleiros, quando foram chamados, foram muito bem. Diogo Costa, principalmente por Portugal, até mais que o Unai Simón, né, que falou bem a Michelle, completou mais um jogo sem sofrer gols na Espanha. A Espanha caiu para Marrocos nas oitavas em 2002, mas depois de 0-0 no tempo normal, na prorrogação, perdeu nos pênaltis, né? Então, assim, o Unai Simón é um goleiro que há muito tempo não é vazado. Já é o goleiro que há mais tempo não sofre gols em Copas do Mundo, né? Ultrapassou o goleiro da Suíça e ultrapassou o Walter Zenga na Copa de 90 na Itália, que foi ser vazado pela Argentina na semifinal. E o jogo, Éboli, foi um primeiro tempo que Portugal, quando acertou um pouco mais, talvez, uma altura da marcação do meio para trás, intermediária, equilibrou mais o jogo. E aí criou algumas chances também, acertou o travessão no chute do Nuno Mendes, que desviou na defesa espanhola. E a Espanha também fez o Diogo Costa trabalhar. O segundo tempo, não. Portugal até deu a impressão que poderia ser uma seleção mais rápida com a bola, mas ficou só na impressão. A Espanha começou a ganhar alguns metros em campo e colocou Portugal muito para trás. Portugal não teve muita saída. A Espanha não criava muitas chances, mas começou a rondar muito a área portuguesa. E aí conta muito o fato do Luis de la Fuente, treinador espanhol, conhecer o grupo de jogadores que tem. É um grupo campeão europeu, boa parte campeão europeu com ele. Ele conhece muitos jogadores, ele começou a Copa do Mundo com o Merino, depois o Pedro e mais inteiro entra no time. Merino hoje sai do banco, Merino que já foi atacante no Arsenal, mas é o meio campista de origem. O Fabián Ruiz termina o jogo, ele coloca o Ferran Torres, não tira o Oyarzabal, por exemplo, que é um centroavante mais ou menos, não é um centroavante, mas joga como camisa 9 em alguns momentos. Ele tira o Alex Baena, que faz uma Copa muito boa e não jogava tão bem hoje pelo lado esquerdo. E conhecer o elenco, quando a Espanha era melhor que Portugal, também pesou. Porque quem veio do banco participou do gol, né? Então é um lance pelo meio da defesa portuguesa. Portugal, para mim, cochila num lance inaceitável para uma oitava de final de Copa do Mundo, Éboli. É uma falta para a Espanha. Bernardo Silva comete a falta, ele cai, ele tá caído. Aí Portugal, lentamente, alguns jogadores estão de costas, alguns estão fora de posição. A Espanha cobra rapidamente. Uma esperteza da Espanha em cobrar como cobrou a falta. O Rodri, Ferran Torres e o Merino faz o gol da vitória na reta final. Portugal tentou, nos últimos minutos, ali no desespero, cruzamento. Foi o Diogo Costa para a área também, mas não aconteceu assim muita coisa não. A Espanha mereceu vencer pelo segundo tempo, para mim, mais que o primeiro. Pelo segundo tempo, por insistir um pouco mais, procurar um pouco mais, pelo treinador que conhece esse grupo como pouca gente conhece, entender o elenco que tem, colocar quem veio da reserva e participou do gol da vitória espanhola que coloca a seleção nas quartas de final da Copa.
Isso é um de erro, né? Cochilo, jogador fora de posição, não pode deixar a bola chegar.
Isso te remete ao quê?
É uma situação que a gente vai discutir daqui a pouquinho no programa, né? Bem, daqui a pouco tem Estados Unidos e Bélgica. E o Bologum está relacionado. Está relacionado, tá? É isso aí. Tocou o telefone, né? O Trump bateu aquele telefone bacana
não,
lá
pro pessoal da FIFA. O Balogun foi expulso contra a Bósnia-Herzegovina, Éboli. O jogador está suspenso.
O Balogun... Não, não está, não.
Está sim.
Não
tá, ele não. Foi expulso na segunda fase.
Ele foi expulso, mas
foi,
como é que é,
vi.
Né,
Prats?
Nada como... Às vezes um telefonema resolve a parada, né?
Não, assim, se passar para as quartas de final, ele joga. Hoje é jogo de oitavas de final ainda. Não passou.
É, mas tá relacionado.
Não, acho
tá
que não, Éboli. Éboli, não vamos ficar brincando com o nosso ouvinte aqui. Nosso ouvinte acompanha um programa com seriedade, programa de informações jornalísticas, opiniões também embasadas. É. O jogador foi expulso contra a Bósnia na segunda fase, não joga as oitavas de final, né, Éboli?
Isso.
Tá fora.
Não, não é o que vai acontecer.
Ah, vai jogar?
Não é o que vai acontecer.
Nossa.
É. Balogun de titular. De titular, escaladíssimo para enfrentar a Bélgica. E aí, Prats, já que você começou com a tua ironia, porque é difícil de acreditar realmente.
Isso é uma vergonha para a competição, isso é uma vergonha para a
FIFA. É uma vergonha.
Acho
que não tem outra definição.
A gente usa tanto esse termo vergonha, fracasso, vexame. Isso é um vexame. Isso é um vexame sem precedentes. Além de abrir um precedente perigoso, mostra uma FIFA absolutamente subserviente, o que a gente viu dos Estados Unidos. Não é o primeiro episódio, agora é um episódio que também influencia um jogo importante que define uma vaga de classificado às quartas de final da Copa do Mundo. Um jogador que recebe um cartão vermelho, e aí não se discute se mereceu ou não o cartão. Ah, o erro da arbitragem, a gente já discutiu no dia seguinte que o Balogun foi expulso, né? Alguns acham que foi uma expulsão
eu inclusive falei que a regra fala que é para expulsar, tá? A regra fala. O que eu contestei na época... Eu lembro que eu falei, eu contesto a regra. Para mim, esse tipo de lance não deveria ter punição de cartão vermelho. Seja pune com falta, se for pênalti é pênalti, ou sem querer é pênalti, sem querer é falta. Mas para cartão vermelho tem que ter violência, imprudência ou aquela coisa de matar uma chance clara de gol. E para mim não houve nenhuma dessas três situações, foi um lance totalmente acidental. Para mim isso não deveria valer um cartão vermelho, uma expulsão. Mas a regra diz... que essa interpretação é válida quando você coloca em risco a integridade física do adversário. Então, o árbitro tomou a decisão de campo cumprindo uma regra e essa regra foi rasgada pela dona do jogo.
Exatamente. Então, assim, é mais um episódio como a FIFA tornou-se um fantoche do governo americano nessa Copa do Mundo, aceitando tudo que é imposto, tudo que é falado pelo governo americano. E não satisfeito com essa situação absolutamente bizarra que vai acontecer daqui a pouco nesse jogo Estados Unidos e Bélgica, né, em Seattle, a gente viu hoje o presidente dos Estados Unidos levantando suspeitas sobre o árbitro da partida Estados Unidos e Bósnia, o que ainda deixa pior, o que já é muito ruim. Então, assim, é uma vergonha para o campeonato, é uma mancha terrível para a competição, né, que pega muito mal para a competição, para quem participa da competição, para a FIFA, que é subserviente ao que o governo americano determinou e impôs durante toda a Copa do Mundo, e não satisfeito com isso, o presidente dos Estados Unidos falar em Rafael Claus, que foi o árbitro daquele jogo, como suspeito, não quero levantar polêmica, mas ele é suspeito, fui ver o passado dele, tive informações, a gente já viu isso em outros momentos, esse tipo de modus operandi, muito ruim, o jogo fica de outro tamanho, muito menor, e é uma mancha pro campeonato, assim, irreparável. Considero, assim, um precedente perigosíssimo e péssimo, muito ruim para a competição, mais uma vez.
Mi e Dudes, querem falar sobre esse tema aí?
Eu gostaria de dizer que era para ter uma revolta maior o que está acontecendo. Era para ter, assim, uma coisa organizada entre os outros times, sinceramente. Era o caso, talvez, da Bélgica não entrar em campo hoje, em protesto. Tinha que ser algo desse tamanho. Quando você permite que um chefe de Estado influencie nos rumos de uma partida de futebol, acabou a partida de futebol. Porque, tá bom, então vamos lá, vamos fingir que não tem relevância, que hoje o Balogun não vai jogar nada, que, ok, a Bélgica vai estar muito melhor no jogo, coisa e tal. O árbitro do jogo hoje entra de que forma na partida?
Uhum.
Sabendo que tem um dossiê preparado contra ele, por exemplo, caso a decisão não seja favorável aos Estados Unidos. Isso é um completo absurdo. O presidente da FIFA, ele tem um chefe que se chama Donald Trump. Isso não pode acontecer. A FIFA não é isso. Não deveria ser isso. A gente já naturalizou aquele monte de babaquice que fez o Gianni Infantino antes da Copa. Dar um prêmio da paz, porque o Trump não ganhou o Nobel da Paz. Colocar ele no centro de tudo. Colocar ele dentro do campo, na entrega da taça do Mundial de Clubes. O tempo todo, ficar posando para foto com ele. Todas essas coisas estúpidas que ele estava fazendo pela política. Agora saiu da política. Agora é interferir dentro de um jogo. E acabou, olha, Portugal jogou, Espanha jogou, a Bélgica vai jogar, de repente vai ser eliminada. Ou não, não sei, mas o torneio vai continuar. Todo mundo continua. A máquina continua, né? O show tem que continuar, todo mundo vai continuar ganhando seu dinheiro, vai continuar com seus milhões de seguidores, vão continuar suas marcas, vai continuar toda essa palhaçada. Virou palhaçada, virou uma palhaçada. E é isso que quem continua dessa forma, sem o protesto adequado, está fazendo, é assinar embaixo. Ah não, tem uma carta de repúdio da Federação Belga, isso não serve para nada. Não serve para nada. A gente tem episódios históricos na história das Copas. Desculpa, históricos na história, né? Feio, mas tem episódios históricos, como, por exemplo, relatos do que aconteceu em 1978 na Argentina com o regime militar e o caso do jogo Argentina e Peru. A gente tem uso político da Copa de 1938 na Itália, em 34 na Itália, perdão, com o ditador, o fascista Benito Mussolini, utilizando a Copa para o seu regime. Isso é mais um desses episódios, é desse nível. Mas em nenhum daqueles casos houve uma coisa como essa, de tirar um jogador de uma partida ou recolocar um jogador na partida por uma decisão de um chefe de Estado. Isso é completamente absurdo. Isso não é uma coisa engraçada, não pode ser uma curiosidade da Copa. Isso tem que ser alvo de repúdio de todo mundo que gosta de futebol, de todo mundo que realmente se identifica e sofre por essa coisa chamada futebol ou que fica alegre com essa coisa chamada futebol. Não está sendo tratado dessa forma, está sendo tratado como uma canetada, uma circular que liberou ele. Isso é um completo absurdo. E aí o Infantino diz que não, foi um comitê independente. Aí a Bélgica pediu as razões da tirada, né, da suspensão. Não tem razões. Como votaram os membros? Não tem.
Entrou com recurso, inclusive o recurso foi negado.
É, porque não tem do que recorrer? Não tem razão escrita? Vai recorrer do quê? Recorre do quê?
Tudo bem, 8 horas e 23 minutos. Vamos fazer a nossa primeira parada, nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E aí fala sobre seleção brasileira. A gente faz aquele balanção da seleção do Carletão. Brasil!
Quatro em campo, na Copa do Mundo. Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O dia a dia do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Conversa de bastidor. As jornalistas Malu Gaspar e Bela Megali comentam o que de mais importante acontece em Brasília. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
E tá chegando, hein? Não se fala em outra coisa aqui na redação da CBN, Rafael Prates.
O quê? O que que é?
O retorno do Campeonato Brasileiro da Série A, hein?
É dia 16, hein?
Ó lá, já tem jogo, hein?
Já, tem 3 jogos, não tem dia 16?
Deve ter.
Não.
Não, é que jogos, não se fala em outra coisa, mas eu não fui confirmar. Ó, Botafogo e Santos,
sim.
Dia 16.
Sim.
Vitória e Vasco, sim, dia 16. Isso e aí. Dia 17, Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio.
Ah, então o Grêmio na sexta também com o Mirassol. Então é isso.
De acordo dias. Com a tabela aqui do então GE.
Isso aí.
Mas pera um pouquinho, dia 16 não tem Copa do Mundo ainda?
Não, dia 15. Não, tem Copa do Mundo. Copa do Mundo até dia 19. Isso é uma quinta e uma sexta com o Brasileirão. E domingo é a final da Copa, no dia 19.
Tá.
Todo mundo tem 14 e 15 as semifinais, dia certo. 18 é o terceiro lugar, que é um sábado, e dia 19 é a final, que é o domingo.
Puxa, eles vão colocar o Brasileirão no meio da Copa.
É, foi o que deu pra arrumar aí, Gabriel. Porque semana que vem, quatro desses times citados por você jogam a Sul-Americana Playoff.
Então, de repente, a gente vai estar falando assim, Noruega e um outro time.
Uhum. Harry Kane fazendo um gol aqui.
Isso, e aí a gente volta pra falar do Miguelito.
Pode acontecer.
Pode acontecer.
Pode acontecer. Que já não foi o mundialista Miguelito, mas quase,
chegou,
né,
na repescagem, né? É, na segunda fase da repescagem.
É isso.
Muito bem. Tá bom, Prats. Obrigado. Agora eu vou, então, com o noticiário aqui, então.
Tá bom.
Vou começar aqui com o Santos, justamente. O Santos fez um amistoso aí no fim de semana. Ganhou pelo placar de 3-0, né, do União São João de Araras.
O jogo foi no Pacaembu, no sábado. Mas o time A não ganhou. Ficou 0-0. Com o time B, Santos 3-0 no segundo tempo.
E... teve 10 mil pessoas, né? 12
isso, pouco
mil?
Mais de 10 mil pessoas.
10 mil, 12 mil?
Um Pacaembu que parece muita coisa, menos um estádio, viu, Gabriel Tuziak? Que mudou bastante.
E menos o Pacaembu, né?
É, menos o Pacaembu, é.
É verdade. Bom, e tem notícia do Santos aqui. O Tomás Rincón, o volante, se despediu oficialmente do Peixe, jogador de 38 anos, fez uma postagem nas redes sociais anunciando a saída dele no clube. Já havia aí dado a entender que não ficaria, mas o Cuca o chamou de volta, né? Logo que assumiu o time do Santos, o técnico santista, não teve muitas oportunidades, não convenceu, acabou tendo aí um acordo com o Peixe para a rescisão do vínculo. Disse o Tomás Rincón: foi uma grande honra para mim poder representar uma das camisas mais importantes na história do futebol mundial. Obrigado pelo carinho e respeito que sempre me deram nação santista. O Santos terá sempre um torcedor a mais por aqui. Rincón chegou ao Santos no segundo semestre de 2023, disputou 78 partidas oficiais, anotou 2 gols e deu uma assistência. O venezuelano Tomás Rincón, que deixa o Santos. Quem deixou também o Santos oficialmente agora foi o Bilal Brahimi, jogador franco-argelino de 26 anos, teve rescisão de contrato publicada no BID. Esse só jogou 26 minutos.
Quatro em campo.
Muito bem, de volta aqui com o Quatro em Campo. O assunto agora é seleção brasileira. Já tem um repórter CBN. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou começar pedindo para vocês uma nota e um destaque, né? Assim, meio que já. Onde é que vocês vão pegar? Qual é o ponto principal que vocês vão pegar para justificar essa nota que vocês vão dar para o trabalho de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo? O trabalho de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. Foram 5 jogos, né? O Brasil jogou 5 vezes, é isso mesmo, né? 5, 3 do grupo, Japão, Noruega. 5 jogos, né? Começo com você, Michele. A nota e o seu destaque para a gente, com calma, no segundo tempo, desenvolver as mais diversas discussões sobre seleção, Ancelotti, CBF, né? Vamos lá. Mi.
Nota 3. Perdeu o pouco que construiu. 3. E não pode reclamar de ciclo conturbado ou falta de tempo pelas escolhas que fez.
Boa. Prats.
3. Não havia algum caminho a ser seguido antes da Copa. Algum caminho esboçou aparecer, mas ficou só no esboço. Nota 3.
Tá poético também, parece. Você e do Jack nessa coisa de fazer a rima, né? Lá no comentário, vocês estão se especializando aí, né? No jogo de palavras, hein? Tá bonitinho, viu, Prats? Jack, você.
Então, se for como um todo o trabalho, eu daria uma nota 4. Mas na Copa eu daria um 6. Encontrou o time na Copa. Encontrou o time na Copa. Não tinha nada. Passou a ter algo. 6.
6. Então, 3, 3 e 6. Tá baixa essa média, hein, Carleto? Tá baixa. Então, ó, acompanha a gente no segundo tempo. A orelha vai ficar quente, hein? A orelha vai ficar quente, senhor Carleto. Vamos fazer intervalo de jogo, repórter CBN.
Intervalo. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O governo de Donald Trump utilizou acusações sem provas contra o árbitro brasileiro Rafael Claus para tentar anular a suspensão do atacante Balogun na Copa do Mundo. As alegações de manipulação de resultados foram levadas à Casa Branca por Scott Goodwin, gestor de fundos e um dos principais doadores da Federação de Futebol dos Estados Unidos. Autoridades brasileiras e da FIFA não encontraram provas de irregularidades contra o brasileiro. As informações são do jornal The New York Times.